A gestão de pessoas e talentos tem cada vez mais relevância dentro de qualquer empresa, e a publicidade vem aprendendo rápido sobre como é fundamental ter um ambiente saudável, garantindo que pessoas mais felizes rendam mais. Saber atrair e manter os melhores profissionais em sua equipe é também um desafio que, em um negócio movido por gente como é o da comunicação, pode definir o sucesso ou o fracasso de uma operação. Eu sou Karen Novas e neste episódio falaremos sobre a gestão de pessoas, abordando a importância de contar com uma equipe especialista em suas disciplinas, como atrair e reter talentos e como a diversidade ajuda em todo esse processo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Inner Talk, o podcast da Oliver Latinoamérica, com produção da Audioria, que te coloca dentro do universo das agências in-house, trazendo a opinião e o conhecimento de grandes especialistas em marketing e comunicação para falar sobre tendências, oportunidades e novos modelos de relacionamento entre agências e anunciantes. Lembrando que, por conta da pandemia, este episódio foi gravado remotamente, seguindo todas as orientações da OMS. Para entender melhor sobre o assunto deste episódio, a gente começa conversando com a Lara Cosi, Head de Talentos da Oliver Latinoamérica. Lara, num mercado tão dependente das pessoas, de seus talentos individuais, do trabalho em grupo, quais são os grandes desafios para o sucesso da área de gestão de pessoas numa agência e especialmente no modeling house?
Olha, cara, realmente os desafios que a gente enfrenta são difíceis, né? Especialmente porque a gente está enfrentando uma mudança de mindset, né, do mercado. Então, o nosso modelo é o grande desafio, sendo a agilidade, a eficiência, a confiança os nossos principais valores, né? E é isso que a gente busca nos perfis, na verdade, das pessoas, que entendam o nosso modelo de trabalho, que é focado na parceria, na exposição contínua com o cliente e estabelecendo essa confiança e se tornando um time único.
E dentro desse cenário, como vocês trabalham para atrair os melhores profissionais? Quando muita gente ainda tem aquela visão deturpada que trabalhar numa in-house focam num cliente só, isso pode ser menos interessante, menos plural.
O que eu vejo com relação a isso é mais quando existe o claro entendimento da nossa cultura. A verdade é que a cultura ela não se estabelece através de um statement, né? Então, seguindo os nossos valores, os profissionais que a gente busca são diferentes da publicidade, né? Clássica. Eles estão ali realmente para ver o ponteiro do cliente mudar. Eles fazem parte dessa mudança. Então, o que eu entendo é muito que os egos eles são deixados de lado, dando lugar à colaboração, né? Ninguém altera os resultados de um negócio sozinho. Então, os nossos profissionais são brilhantes, mas quem ganha os louros é sempre o cliente. E a gente está muito feliz que seja dessa forma.
Mas você ainda sente alguma resistência de profissionais se interessando em trabalhar no modelo da Oliver, ou isso já foi deixado para trás?
Em um certo momento, sim, no começo, porque eles entendiam que poderia ser até um fator de um não reconhecimento no mercado, mas com o passar do tempo, nesses poucos anos, como eu te falei, essa mudança do mercado, ela foi se estabelecendo e hoje, praticamente, não existe uma diferença entre trabalhar em grandes agências ou trabalhar em house.
E falando um pouco sobre diversidade, né? Quando a gente fala nesse tema, a primeira coisa que vem em mente é a questão de gênero, mas vai muito além, né? Qual a relevância de um ambiente diverso no universo de comunicação? E como vocês trabalham essa questão nos escritórios da Oliver em toda a América Latina?
Olha, a diversidade pra gente, na verdade, é um assunto muito importante. E voltando ao ponto, né, da gente estar unido, estar dentro do cliente, estar trabalhando todo mundo junto, esse assunto ele se torna ainda mais importante. Muito pela pluralidade de ideias, opiniões e vivências, que isso acaba potencializando o processo criativo. E isso também é um ótimo sinal para o cliente que participa desse processo. Então ele vê que realmente faz sentido ter essa pluralidade, esse time diverso que acaba o ajudando em soluções muito mais inovadoras e muito mais criativas, né?
Lara, nesse momento a gente tem ainda um outro fator fundamental, que é a pandemia, e que certamente mexe muito com a área de RH. Nesse sentido, como vocês estão trabalhando para garantir o bom funcionamento da operação como um todo, desde a saúde mental e física dos funcionários até, obviamente, a eficácia das entregas?
Legal, isso é muito importante mesmo, porque é um cenário que a gente está vivendo completamente inédito, né, para todo mundo, mas a gente entrega o que a gente acredita ser o nosso maior valor, que são as pessoas. Então, a nossa agilidade em colocá-los todos em home office, né, e todo o suporte que a gente ofereceu, tanto pelo RH quanto pelo TI, todas as nossas reuniões que a gente teve semanais com o nosso CEO, as nossas ações específicas, o benefício que a gente focou em saúde mental foram, na verdade, fundamentais mesmo para o sentimento de acolhimento e percepção de pertencimento.
Um dos clientes da Oliver, a Bayer, é líder em diversos segmentos onde atua, muitos deles com características muito específicas, como o farmacêutico e o agro, por exemplo. A gente conversou com o Thiago Junqueira, diretor de experiências com o cliente da Bayer Crop Science, para descobrir como esse processo acontece na prática. Thiago, qual a importância de um time que reúna não só especialistas em diferentes disciplinas de comunicação, mas que também conheça profundamente e esteja imerso nos negócios e no segmento de atuação da Bayer?
A relação do cliente com a agência, ela é muito importante, né? E com o passar do tempo, essa construção, ela pode se tornar mais produtiva, menos produtiva, mas a gente tem tido ganhos com aqueles parceiros que a gente realmente consegue estabelecer uma relação de longo prazo. Sem uma relação de longo prazo, fica difícil muitas vezes do parceiro, da agência, de qualquer fornecedor, na realidade, de ter profundidade, de entender do negócio. No nosso caso, a gente está num ramo agrícola, que então não é o mainstream, não é aquilo que os profissionais, de forma geral, tiveram os exemplos na faculdade, tiveram os exemplos nos cursos de formação, a não ser aquelas pessoas que realmente se aprofundaram porque gostam, né? Porque tem uma paixão específica pelo tema. Então, é super interessante ter essa relação de longo prazo e ter um formato onde, de forma geral, a gente consiga ter uma relação onde todo mundo se sinta do mesmo ambiente, se sinta da mesma empresa, né? Que eu gosto de falar no dia a dia que todo mundo está sentindo o mesmo pulso e sentindo quando as coisas vão bem, quando as coisas não vão bem. A gente aprendeu ao longo do tempo que quando a gente consegue estabelecer essas relações e cada um se sentir dono do pedaço, se sentir parte daquilo, as coisas vão muito melhor.
Tem a questão da expertise generalista, tem a questão da profundidade no assunto e tem a questão da relação interpessoal também, para você entender não só do assunto do cliente, mas do clima do cliente, do ambiente do cliente, né?
E com certeza, e essa é uma coisa interessante, porque a gente nunca vai ter, né, você falou do generalista, do especialista, né, dentro do time, do meu time, né, eu não vou ter especialistas em alguns temas ali, né, mas essa composição e trabalhar todo mundo realmente como um time só, é chave, né? Então, assim, isso no final do dia é composição de time, é composição da história que a gente vai contar. Ela precisa desse olhar múltiplo, né? Precisa desse olhar múltiplo e que todo mundo esteja olhando para o mesmo lugar, né?
E qual era o principal desafio que vocês tinham para resolver na relação entre cliente e agência quando vocês decidiram escolher por um in-house?
Olha, foi muito olhando para esse cenário de buscar proximidade, buscar parceria e passar por alguns processos de frustração. Ninguém, e aí eu acho que isso de forma geral, ninguém, eu pelo menos na minha carreira, nunca vi um negócio desse, você muda de agência por mudar, né? Vamos mudar de agência, né? É um processo chato, né? Uma porque você tem as relações pessoais, tem as relações profissionais, tem as entregas, tem as expectativas que estão ali dentro. É uma relação que nem qualquer relação que a gente tem na nossa vida, você começa para dar certo, né? E a gente teve algumas frustrações ali no meio do caminho em alguns momentos até estava funcionando bem e descarrilhou, até porque agências são feitas de pessoas, o resultado do que sai daquilo são as pessoas que estão colocando ali dentro, né? Então, a gente foi sim buscar um modelo onde essas pessoas pudessem vivenciar aquilo que a gente estava vivenciando. O meu time, de forma geral, aí, cara, também não é um time de agrônomos e com uma super experiência agronômica de forma geral. A experiência que esse time tem é de ser focado no cliente, é de ser customer-centric, é de vivenciar aquilo que o cliente está vivenciando. E a gente falou, a gente precisa achar um modelo onde os nossos fornecedores também vivenciem esse olhar do cliente, também esteja olhando para o que está acontecendo no mercado e que essa seja a inspiração para o que a gente vai construir. Foi muito nessa discussão e de tentar encontrar esses modelos que a gente acabou optando por trabalhar com a in-house.
Imagino que o problema nesse caso também é você trazer uma pessoa para dentro ou até ter um fornecedor externo que ele comece a entender desse mercado e por algum motivo qualquer ele saia dessa história. Então, acho que a questão de você diminuir um turnover, garantir que essas pessoas se interessem e tenham um ambiente mais interessante para continuar trabalhando com você, tem um valor muito grande quando você trata de temas tão específicos, né?
É, com certeza. E assim, eu digo até mais, assim, a gente, indo para esse caminho que eu acabei de falar, de ter as pessoas próximas, né? Não basta ser uma terceirização de pessoas. A gente queria também que o know-how e a capacidade de aplicar aquilo que o parceiro estivesse trabalhando com a gente tivesse. Tem que ter uma liderança por trás que está levando isso para um caminho e com foco, com guidance, olhando para o que está acontecendo no mercado também. E eu vou te dizer o meu receio principal, até antes de começar essa jornada e quando a gente começou a estudar mais, era muito de vejo os benefícios de ter esse time muito bem conectado, mas o meu maior medo era a gente vai perder a janela para o mundo, né? A gente vai perder a janela para o que está acontecendo no mercado. Então, eu acho que a gente foi bem nessa parceria aqui, porque a gente conseguiu conciliar as duas coisas, né? Como a gente não perde essa janela para o que está acontecendo no mundo, como que a gente continua observando tudo isso que está acontecendo no externo, traz isso para dentro, mas ganha do outro lado também com essa conexão, com essa proximidade do que está acontecendo dentro da nossa realidade, dentro do nosso universo ali, com foco no cliente também.
Ainda no universo da Bayer, a gente conversou com a head de operações da Oliver para o cliente, a Bianca Laurini, que contou para a gente como esse cuidado em gestão de pessoas traz ganhos para a operação como um todo nos mais diversos aspectos.
Então, a nossa operação da B-Lab dentro da Bayer, ela é super recente, né? A gente começou em maio. E a gente está com um desafio bem grande, não só de início da operação, porque a gente começou a operação totalmente remota. Então, desde as entrevistas até a contratação, até agora a gente completou 3 meses de operação, tudo 100% online. Então, um dos nossos maiores desafios que a gente tem aqui como gestão de pessoas é criar esse vínculo e essa afinidade, sendo que ninguém do time, né, hoje ninguém se conhece pessoalmente. Somos em 16 pessoas. Então, eu acho que para a gestão esse é um ponto e a gente vem trabalhando várias dinâmicas para a gente conseguir estar o mais próximo possível, né? Porque eu acho que uma operação que já estava rodando e ir para o online é um desafio. Aqui eu acho que a gente tem um desafio duplo da gente começar 100% online e fazer essa gestão de pessoas e criar vínculos e estar todo mundo conectado. Então, uma coisa que era uma super preocupação da parte da Bayer era da gente não ter muito turnover de pessoas, porque no mercado isso acontece muito. Então, a gente conseguir capacitar essas pessoas, treinar, é um trabalho duro, né? Então, essa era uma preocupação da Bayer e foi uma coisa muito legal que a gente teve. O nosso primeiro mês de operação foi inteiro de onboarding, teve todo esse cuidado da Bayer de ensinar o que é esse novo mundo, entender as marcas, entender quem é o nosso consumidor, com quem a gente está falando. Então, era uma dor deles, né? Que eles não tinham e foi um dos motivos que eles escolheram a Oliver e foi uma coisa muito legal que a gente está fazendo isso com a equipe. Então, a gente teve todo esse cuidado e a equipe mesmo reconhece isso, fala, o que a gente teve aqui na entrada da B-Lab, a gente nunca teve em nenhum outro lugar de fazer um treinamento tão profundo e denso no cliente e no consumidor e nos produtos para depois começar a trabalhar em si.
Você tinha uma experiência anterior de Oliver trabalhando mais presencialmente, mais fisicamente com Unilever, e agora você leva isso para essa experiência de Bayer, que pela questão da pandemia acabou evitando que vocês tivessem esse início presencial. Qual que foi o ensinamento da sua experiência anterior já dentro da Oliver na gestão de pessoas para garantir esse bem-estar, mesmo que nesse primeiro momento com todo mundo tão longe?
Eu acho que uma coisa da Oliver, assim, eu estou na Oliver faz 2 anos e pouquinho, é que a gente, mesmo com a pandemia, a gente é um time que constrói junto, sabe? Então, todos os resultados, enfim, positivos e ganhos da operação tem um pouquinho de todo mundo. Então, isso é uma coisa que a gente trouxe da Oliver para a nossa operação, dessa construção juntas, e é uma coisa que a gente faz, trabalha muito próximo ao cliente, né? Então, a gente também, mesmo na pandemia e mesmo todo mundo remoto, a gente consegue, com alguns processos que a gente faz, da metodologia ágil, ser mais eficiente, e tá com o contato do cliente diariamente, mesmo distante. Então, essa proximidade que a Oliver traz, a gente conseguiu manter mesmo na pandemia.
A preocupação com cada elemento da gestão de pessoas, trazendo benefícios diretos de rendimento profissional e eficácia de negócios, é válida para o mundo todo. Por isso, a gente foi ouvir também a Mina Folarin, Head Global de RH da Oliver, para descobrir as principais tendências internacionais do segmento. Para ela, que fica baseada em Londres, onde nasceu a Oliver, existem 2 temas centrais de preocupação: o bem-estar e a sensação de pertencimento de cada indivíduo dentro da companhia, para que todos possam estar à vontade para ser quem realmente são também no ambiente de trabalho. A Mina cita como exemplo o crescimento das crises de burnout ao redor do mundo, em empresas que não conseguem gerar esse sentimento real de participação daquele universo, além de ir além no quesito de inclusão, pensando em públicos que vão desde o LGBTQI+, a diferentes sotaques, faixas etárias e locais de origem.
I think, you know, there's two really key things, and they're kind of linked. I think the first and foremost is well-being, employee well-being, and I think that that has been exacerbated by the global pandemic. But I think before that, it was a problem and an issue that maybe businesses weren't taking serious enough around the issue of burnout and how to deal with that. I think a lot of businesses think that burnout is just about working really long hours, but it's not. You know, it's whether your employees feel a sense of belonging to the company. Are they in an inclusive environment where they can be themselves? You know, do they have a path to progression? So I think for me, burnout and employee well-being is kind of number one priority. And then I think the second challenge, which is really linked to that, is this sense of belonging and inclusion. A lot of organisations talk about people feel included, but I think that's just one part of the story. People need to feel like they belong to something, that they know what the company's North Star is and how they can contribute to that, and that they can be themselves at work. An LGBT person that, you know, feels like they can belong, or someone with a different accent from a different region that's working in an inner city, people need to feel that they can just be themselves and that won't go against them. So I think they're the two big challenges, and they're very closely linked, because if people feel like they belong, then they get a really good sense of well-being. And if they feel that they've got a sense of well-being, they're less likely to burn out. So I think it's closely linked.
Esse foi mais um episódio do Inner Talk, o podcast da Oliver Latinoamérica, que te coloca por dentro do universo das agências in-house e de algumas das principais tendências de comunicação e de marketing no Brasil e no mundo. Por aqui, a gente ouviu especialistas como a Lara Cosi, Head de Talentos da Oliver Latinoamérica, o Thiago Junqueira, Diretor de Experiências com o cliente da Bayer Crop Science, a Bianca Laurini, Head da Operação da Oliver para a Bayer no Brasil, e a Mina Folarin, Head Global de RH da Oliver. Você encontra mais conteúdo e informações nos nossos outros episódios disponíveis nas principais plataformas de streaming e podcast e também nas redes sociais da Oliver. E se quiser saber ainda mais sobre os benefícios que o in-house pode trazer para a sua empresa, acesse www.oliverlatinamerica.agents. A gente se fala no próximo Inner Talk. Até lá! Música
Este podcast contou com a direção e produção executiva de Risa Soares, roteiros de Pedro Damasio e Karen Novas, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha original de Frederico Leodoro. Inner Talk é mais uma produção Audioria.